escuta, Karina.
O quê, Nath?
Escuta que o filho é teu. No caso, é filha, né?
Sim, a Maitê, gente. Escuto todos os dias, logo pela manhã.
Menina faladeira.
Sim, eu sou a Karina Godoy, gente.
Eu sou a Natália Ariede, mãe do Vicente e da Martina.
E esse é o nosso podcast, Escuta que o Filho é Teu, pra gente conversar sobre histórias boas, compartilhar experiências e falar sobre temas, aqueles que estão na nossa rotina, mas que a gente sempre esquece que eles estão ali naquele cantinho. Bora, Natália?
Bora, são muitos dilemas, nem sempre a gente dá conta deles. E hoje é aquele episódio que não tem pretensão nenhuma de te dar respostas, tá? Apesar de começar meio que com uma pergunta: quantos filhos ter? O que a gente quer aqui é botar na roda o que passa ou passou nas nossas cabeças, na cabeça e nas vidas das nossas convidadas, na de vocês também, porque temos participação de ouvinte sempre, claro. Eu vou querer saber dos teus pensamentos e critérios, dona Karina Godoy.
Vixe Maria, gente, ó, vou falar muito, mas eu quero só falar um negócio. A gente sempre vive no tem que. Já pararam pra pensar? Quando você é solteira, perguntam quando é que você vai casar. Quando você casa, pergunta quando é que você vai ter um filho. Quando tem um, quando vai ter dois. E assim segue, né? Então dá pra conversar muito sobre esse assunto. E a gente tem a companhia da Verônica Oliveira hoje, que criou o Faxina Boa, quando decidiu largar o telemarketing e investir na faxina, sempre valorizando o trabalho doméstico, divulgando de forma diferente, divertida, o que a tornou uma inspiradora digital e palestrante. E a Verônica também é mãe de 3 filhos. Seja bem-vinda, Verônica.
Obrigada, Karina. Obrigada, Natália. É uma loucura o quanto as pessoas têm uma opinião sobre a nossa maternidade, não é mesmo?
É verdade.
Vamos falar bastante sobre isso. E, ó, preciso confessar aqui que eu tô meio tensa com essa gravação de hoje, Karina.
Jura?
Por causa da nossa outra convidada, que é uma das musas-mor da podosfera, super premiada por vários trabalhos. E ainda com aquele sotaque mineiro delícia, Cris Bartes, do Mamilos, referência em conversas de peito aberto que constroem pontes em vez de provar pontos. Bem na linha dos papos que a gente traz aqui pro universo da parentalidade, viu, Cris? Ah, e ela é mãe da Tamires, de 11 anos, e do Amor, de 4 anos. Uma honra ter você aqui, Cris.
Eu não sei do que vocês estão falando, gente. Eu vim aqui, entendeu? Só contar umas histórias, meio contar uns causos. Mas eu quero agradecer muito o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E com a Verônica, que eu adoro. Toda vez que eu sei que ela vai estar nas coisas, eu só aceito. Eu só vou. Só para estar lá com
que
ela.
Ótimo.
Sempre aprendo muito com as trocas. E estamos aqui para tentar responder nenhuma pergunta. Vamos nessa.
Isso aí.
Ótimo. Ó, então vou começar com você, Cris. Você sempre quis ser mãe? E antes de ser mãe, você imaginava quantos filhos você teria? Isso passou pela sua cabeça em algum momento?
Eu acho essa uma pergunta tão difícil de responder para uma mulher da minha idade. É, eu vou fazer 44 anos esse ano.
E... jovem.
Mas você sabe que a idade que começa a circular conversa sobre filhos é lá para os 20. Então, a gente está falando há 24 anos atrás, não tinha esse papo, você quer ser mãe. A gente não falava disso. E eu costumo falar com as pessoas quando falam, nada muda, é tudo muito devagar. Falo, cara, dá um zoom out na história e vamos falar sobre conversas que têm avançado. Então, há 24 anos atrás, não tinha muito esse papo. Então, hoje, com 2 filhos, a base está muito suja de amor para eu fazer uma análise se eu queria ser ou não. Não consigo fazer essa análise fria porque tem Sim. muito sentimento envolvido. Não consigo nem imaginar minha vida sem os meus filhos. Mas, se eu pudesse voltar atrás, eu gostaria muito de fazer esse questionamento. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de sentar comigo mesma e falar... você quer ser mãe? Por quê? Quais motivos te levariam a essa escolha? Bom, não teve isso. Eu fui mãe porque eu achei que, como diria o Chicó, só sei que foi assim. E eu gosto muito desse trabalho, desse papel, dessa identidade na minha vida. Então, não consigo avaliar muito bem. Agora, quanto ao número de filhos, eu sempre quis ter um monte de filho. 4, para mim, parecia um número bem interessante. Até você ter o primeiro.
Ótimo.
Apenas isso.
É bem assim. Ô, Verônica, você vem de uma família aí de quantos irmãos e sempre se viu mãe de 3 mesmo?
Então, uma coisa leva à outra. É, minha família é grande. Nós somos em 6. Hoje estamos em 5. Um faleceu. E a minha referência é essa. Então, antes que eu viesse a pensar sobre o assunto, a cada 2 anos chegava alguém novo em casa. Então, para mim, é o curso natural das coisas, sabe? A minha mãe teve filhos com 16, 18, 20, 24 e 26, se não me engano, uma coisa assim. Aí depois ela teve a minha irmã, já com mais de 30. E então, para mim, a minha referência é essa, é um monte de criança dentro de casa, era aquela zona. E isso fez com que eu pensasse no contrário. Eu falava, não é legal esse monte de filho um atrás do outro. Por quê? Porque o meu irmão corria atrás da gente com a faca e a gente tinha que ficar gritando. Porque era o pequeno que dava mais trabalho. E a brincadeira que ele gostava era justamente essa, correr atrás da gente com a faca da cozinha.
Se não tivesse uma... tranquila.
Se não tivesse um adulto... Era um momento assim, a minha mãe precisou falar com a vizinha. Ele pegava a faca e saía correndo.
Meu Deus!
Então, era... E aí, era o que batia na gente por causa do controle do videogame, é aquela coisa. Então, tinha essa treta. Falava, gente, a gente nasceu na época errada, porque só tinha 2 controles no videogame. E aí, hoje em dia, dá pra jogar um bocado de gente ao mesmo tempo. Mas enquanto a gente era aquele monte de criança, só tinha 2. Então, era revezando. Eu lembro da gente formar fila pra minha mãe dar banho. Então, era a filhinha, entravam, ela lavava, o meu pai secava e ia passando. Assim, era tipo linha de produção o negócio. E aí, eu pensei... Quero ter filhos com idades distantes um do outro. Por quê? Porque eles nunca vão brigar. Redondamente enganada. Eles brigam loucamente. E a Claire hoje tá com 22 anos e o Panda com 13. E eles brigam como se tivessem 3 anos e meio. Então, assim, o que a gente planeja sobre maternidade não funciona.
A gente acha que tem controle das coisas, né? E pois que vai planejar e que não é
mas
bem assim.
Mas número de filhos eu nunca imaginei. Quando eu tive a Claire, justamente eu pensei, meu Deus, não vou ter mais. É muito difícil, socorro. Aí passa 10 anos, você esquece. Eu falei, ah, ok, tá na hora. Aí agora com a Olivia, que vai fazer 11 meses essa semana, eu não tinha planejado. Nunca me imaginei mãe de 3 filhos de jeito nenhum. Tô apavorada com a situação, porém é muito divertido. Tá sendo foi assim, renovou a família, mudou toda a configuração, mudou nosso dia a dia, mudou os sentimentos uns com os outros dentro dessa casa. Todo mundo se ficou mais unido, todo mundo ficou mais próximo, todo mundo... A gente tem uma perspectiva diferente da nossa família olhando para uma criaturinha de 2 dentinhos que dá risada de manhã pra gente.
Ai, gente.
Mas olha, é o que o meu marido costuma dizer. Ele fala assim que só o amor que ajuda a gente a criar filhos. Ele fala, Deus é muito sábio, porque se não existisse o amor, a gente não ia conseguir. Porque tá cansado, porque, enfim, é muito exaustivo, né?
Não, e a natureza é sábia porque faz com que eles sejam fofinhos, que nem a Verônica falou, aquela bochecha, aquele sorriso de 2 dentes, e aí passa tudo.
Se não fosse tão bonitinha, eu já tinha largado lá fora.
Eu acho que a gente fala muito dessa natureza de um lugar sem propósito, mas ele tem, e é muito, né? Eu tava estudando sobre isso... Porque o bebê, ele tem aquele cheiro inebriante. Você não consegue ficar longe. Não é à toa. A criança nessa idade exala esse cheiro, porque se a mãe sai de perto, ela morre de verdade. Só que a Verônica sabe melhor que eu. Quando começa a entrar na adolescência, é um cheiro ruim. Mas é um cheiro ruim. É uma coisa de Cheetos misturada com chulé, misturada
meu
com
Deus.
Nhaca. Que
e
você
a voz
quer
também
distância.
Já não é aquela coisa fofa, já
e
é uma voz
é
esquisita.
Não é à toa essa mudança.
Né? Nessa fase.
É uma mudança de hormônio importante para que realmente exista um distanciamento, porque é a fase... desse adolescente criar as próprias escolhas e as próprias personalidades. E se você está de cima, fica muito difícil isso acontecer. Então, o cheiro é um mecanismo evolutivo do ser humano para o cuidado e para o afastamento. E, cara, existe uma sabedoria em cima disso, em cima desses processos naturais... que é muito, muito sagrado e muito interessante.
Muito fascinante. Ô, Cris, conta da chegada da sua dupla, como é que foi? Que é uma história bem, bem legal, né?
Putz, gente, assim, uma longa história que eu vou encurtar aqui bastante para vocês. Falando que a Tatá foi muito desejada Muito, muito, muito. A gente queria muito ter essa filha. E aí corre. E aí processo no fórum. E aí aquela ansiedade. E aí não sabe se conta ou não conta. Porque as pessoas vão pressionar. E quando a Tatá chega, que é um processo de parentalidade via adoção, tem um boom de mistério naquilo, né? Você não sabe muito bem, eu lembro direitinho da sensação de não saber se eu podia gritar gol. Sabe, o grito entalado na garganta. Porque, diferente do que muita gente imagina, não abre, pelo menos para mim, não abriu o céu, tocaram sininhos e uma luz veio e falou, é ela. Não, era um processo de aproximação. E eu lembro que eu tinha muito medo de, será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai querer que eu seja mãe dela? Será que um dia ela vai me chamar de mãe? Será que vai funcionar para ela? Uma insegurança absurda. Então, um processo de descoberta muito intenso, onde é um primeiro filho, e esse primeiro filho chega com 2 anos. Então, um processo de muita solidão, porque muito medo de falar que está muito cansada, de falar que está muito perdida, e como que as pessoas vão olhar para essa situação com as peculiaridades que tem no processo via adoção, que é, mas se arrependeu? Então, o medo de ouvir isso já é silenciador. Corta, 8 anos depois, sem querer, sem desejar, sem planejar, o Amoza aparece do nada. Que era assim, a pessoa ficar grávida sem querer com 39 anos é uma piada, né, pessoal? Vamos nessa. E aí, de repente, eu não conseguia aceitar essa gravidez, né? A gente tinha uma casa arrumadinha para 3, paga, sabe, quitada no suor. Um carro que cabiam 3. Um ritmo, um jeito de viver e uma rotina que cabiam 3. E aí, 7 anos depois, um dia, grávida. Aí eu falei, não, gente, não acho que é isso, não. Tô achando que tô com câncer. Fiz um monte de exame, fui no médico, cheguei no médico desesperado, falava com o moço, tem alguma coisa errada comigo? Veja bem. E aí o cara...
O positivo na mão, já.
O cara me olhava com, tipo... Senhora, não, tá aqui, né, e tal. Chegou numa hora que ele virou e falou assim, a senhora sabe como fica grávida? Porque eu tava realmente em outro lugar.
Tem e essa aí, possibilidade, né?
Chega o Amoz, e o Amoz é uma bomba de tudo que eu vivi com a Tatá, mais os hormônios pra ajudar. Ajudar, eu digo, nesse caso. Porque passa por um momento de mais quietude, tem uma barriga que te... Chega no final, você tá cansada, aí você tá se preparando emocionalmente para aquela chegada, embora se preparar aqui seja um eufemismo, mas a Tatá tem esse negócio de você tá andando 80 por hora, você sai de manhã, você é filha e você chega de noite, uai, agora sou mãe. E tem uma surpresa muito grande, embora você saiba que você tá no processo, mas você não sabe a idade, você não sabe efetivamente quando, você não tem uma janela temporal para se ancorar. Mas, quando chega a Moz, e eu começo a viver as coisas com a Moz, eu falo, gente, coitada da mãe da Tatá, é tudo igual. E ela achava que era especial, que era de acordo com a via da parentalidade, que tinha muito mistério no processo de adoção. Olha aqui, eu passando tudo de novo. E tem esse lugar do segundo filho, você saber que você vai dar conta, né? Porque você deu do primeiro, ele sobreviveu, tá aí, não é mesmo? Então, tem mais trato, né? Você sabe que não quebra, que se fizer os negócios direitinho ali, não quebra. Agora, eu passei um hiato entre o nascimento do Amoz e até os 2 anos dele, que hoje eu consigo pôr a mão na complexidade que foi isso, o quanto eu sentia que eu devia para Tatá. Porque 7 anos depois eu era outra mulher. E eu pude entregar coisas para ele que eu não tinha para entregar para ela. Então eu tinha muito eu olhava pra mãe da Tatá e falava, Fia, você era muito ruim no que você fazia.
Então, eu sou a mesma coisa com os meus, viu? Eu gerei os dois, mas a gente se vê tão diferente, né? E quando fala, ai, olha, como pode que cada filho é tão diferente do outro, sendo a mesma mãe e o mesmo pai, que no meu caso é, mas não somos os mesmos pais, né, Cris?
Não somos. E eu ainda tinha essa mentira que eu contava pra mim mesma da diferença dos processos. Quando o Amos fez 2 anos, que ele começou naqueles terríveis 2, eu olhei pra mãe da Tatá e falei, ô, filha, coitada de você. Era o primeiro, chegou com 2 anos. Aí, quando eu começo a me tornar uma mãe de merda pro Amos, aí eu faço as pazes com a mãe que eu consegui ser pra Tatá. E aí, eu acho que aí tem um encontro um pouco dessas duas mães com o que elas podiam ser na época que elas podiam, o que, que elas têm para oferecer. E aí é um pouco disso, a história da chegada dessas duas identidades na minha vida.
Bom, eu vou falar então da minha parte
aqui. Seu processo.
É, o meu processo. Eu sempre quis ter 3, tá? Antes de casar, acho lindo, número 3, tal, não sei o quê. Mas aí, quando a Maitê nasceu, eu tinha 35. E eu tenho 39 agora, tá com 4 anos. Aí, quando ela nasceu, eu pensei, não, 2, acho bem ok, né? Aí agora, eu só tenho a Maitê. E o só é bem entre aspas, porque eu até brinquei com a Nath.
A gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, você só tem um, né? Porque tem um julgamento
exato,
nesse só.
O só, querida, é o que eu consigo. Então assim, por conta da minha rotina, do meu trabalho, de onde eu moro, tudo, a questão financeira, a minha escolha hoje é só a Maitê, entre aspas, né? A Maitê. E talvez um dia, quem sabe, se Deus quiser, não sei. Mas hoje é o que comporta. E aí tem aquela questão do 3 que eu queria até perguntar pra Verônica. Porque todo mundo também pode falar isso pra você, né, Verônica? Do tipo, nossa, mas tem 3? Você é louca, não sei o quê. Enfim, é um pré-julgamento. Porque depende da rotina da pessoa, se ela quer mesmo, se ela é feliz. Né? Enfim, é a vida dela, né? Você ouve isso, Verônica?
Eu ouço muito justamente pelo fato da diferença da idade. Então, eu tive com 17, 29, 28 e 39 anos. E aí tem essa coisa do, mas agora que seus filhos já estão fazendo tudo sozinho, já está encaminhado, vai começar tudo de novo? Pois é, sim. Essa coisa do 3, realmente, assim, eu pensando racionalmente, quem é que quer ter 3 filhos no mundo que a gente está vivendo? Tudo tá muito caro, é tudo muito louco. Então, a minha filha tá no último ano da faculdade, sabe? O menino, ele tá no espectro autista, então ele demanda vários tipos de acompanhamentos, ele tem os tratamentos dele, ele tem muitos interesses que demanda ali um monte de custo. Então, ele estuda música, ele gosta de informática, ele faz um monte de coisa. E, agora, e tem a bebê, que bebê, pelo amor de Deus, todas as coisas. Uma vez eu tuitei, eu falei, quando é que qualquer coisa de bebê passou a custar R$1.000, pelo amor de Deus? Qualquer coisa. Então, é realmente uma loucura, assim, na minha cabeça, pensar. Tem aquela coisa do, acordei 3 horas da manhã pra ir no banheiro e pensei, meu Deus, eu tenho 3 filhos. Eu tomo esse susto várias vezes. Eu falo, gente, não é possível. Que horas isso aconteceu? Como é que... Aí uma vez eu falei, como é que foi que eu cheguei aqui? Aí um amigo meu falou, eu sei. Aí eu sei como é. Falei, ok, eu sei também como é que foram feitos. Mas realmente, dos 3, só um foi realmente planejado. E o planejamento foi a coisa mais absurda do mundo. Porque na minha cabeça, 30 anos já era uma idade de pessoa velha para ter filho. E aí eu falei, eu estou com 28 anos, essa é a hora. Não quero ter filho depois dos 30, porque 30 já é... Aí eu era muito assim, com 30 anos, a vida tá acabando! A louca! Agora que eu tenho 40, eu falo, gente, onde eu tava com a cabeça? E isso faz com que as nossas dinâmicas familiares sejam um pouco peculiares.
Ai, que curioso. E olha que interessante, né? Tem um estudo da Fundação SEAD que mostra que o número médio de filhos entre os anos 2000 e 2020 passou de 2,08 filhos por mulher para 1,56. Então, uma redução aí de 25%. Claro que muito disso tem a ver com a idade, né? Com esse adiamento, a gente vai postergando a maternidade. Isso, claro, não é realidade para todo mundo, para todas as partes do Brasil. Tem muita coisa envolvida nessa decisão. Mas quando eu te ouço falar, Verônica, eu sou uma pessoa... Eu me arrependo de não ter tido antes. Porque eu fui essa que adiou, porque priorizou a carreira, porque queria que tivesse tudo certo para esperar o momento perfeito, que vamos combinar que não existe, né? O momento perfeito da carreira, da casa, da conta bancária. Não é uma decisão financeira. Tem uma pitada de razão, muito de emoção, muito do... De uma coisa que eu não sei nem do que chamar, né? Que é, não tá no nosso controle.
É muito do seu momento, eu acho.
É. Eu sempre, sempre me vi mãe de dois. Sempre. E tive o Vicente, demorei pra ter o Vicente. Achei até que poderia não conseguir engravidar, porque foi um ano até conseguir. E aí depois não quis esperar muito, porque eu tinha medo por causa da idade, né? Que a vida foi mudando, mas
com que idade
o útero,
você teve,
o ovário...
Com que idade que você foi mãe?
Eu fui mãe do Vicente com 36. 35? 35, é. Foi junto com a Karina, a gente ficou grávida junto. É. E da Martina com 39. 8?
Gente,
não,
38.
Sou péssima, 38.
É, você ia fazer 39.
Isso,
pois é, nós, nós quatro tivemos filhos com 39, é isso mesmo? Assim, só pra...
Só.
Não é? E eu acho interessante a gente falar dessa idade versus a quantidade, porque a gente não tem pesquisa para se basear nisso, mas o que eu vejo empiricamente é, se você não tem, tem um agravante, você precisa ter filho. Se você tem um, puxa, mas esse menino vai ser bem criado, filho único, olha aí, temos algumas questões.
Mimado.
Se você tem dois, eu acho que você atinge um platô. Aí você cumpriu sua função social. Porque se você tem três, aí já começa. É doida, né? Teve três? Então, eu tendo a acreditar que o dois é uma medida que é aceitável para a sociedade. Se esse dois for em um casal, aí você fez as coisas bem certinhas. Porque se forem dois meninos, você vai tentar uma menina?
Isso, ainda
ou
tem
o contrário.
Isso.
Se forem duas meninas, mas você não vai tentar um menino? Então, talvez esse terceiro seja aceitável de alguma maneira. Ou pior, você tinha dois meninos e teve um terceiro aí, tipo, ai, coitada, né? Foi tentar uma menina, veio outro menino. Então, eu acho que tem essas questões que são... elas estão muito nesse imaginário coletivo do que é suportável na sociedade, o que ultrapassa... E no caso, quando você ultrapassa esse lugar, que faz parte desse imaginário coletivo, no meu caso, com a adoção, no caso da Verônica, no terceiro, tem um atributo que você ganha bem complexo, que é o corajosa. Nossa,
ah,
você é corajosa.
Sim.
Esse corajosa, na verdade, é o doida, é o louca, é o quase irresponsável.
Uhum. Para minimizar, né?
Isso.
Nossa, que coragem.
E assim, e joga uma carga, né? Nossa,
não é sobre
coragem.
A gente não tá falando de coragem.
Ter filho com essa idade ainda joga uma coisa de você já está velha para ser mãe. Por que você quer ter filho com quase 40 anos? Tem muito isso. Eu percebo os comentários passivo-agressivos das pessoas sobre isso. Então, faz com que a gente... muita gente pergunta como que dá conta? Não é uma gravidez de risco? Não é? Não sei. Nossa, eu ouvi muito essas perguntas. Na sua idade pode? Como assim, gente?
Ou porque o bebê pode nascer com algum problema, né? Alguma, enfim, por conta da idade. Mas são vários fatores, né? E aí, entrando nessa questão que a Cris falou, eu até tinha uma pergunta aqui que a gente ia falar sobre isso mais pra frente. Que essas decisões também, meio que parece que estão no nosso inconsciente ali, enraizada, como ela disse mesmo, né? De, dois é um número ok para a sociedade, tá tudo certo. E aí, quando você tem um só também, as pessoas, um só. Olha eu falando aquilo que eu acabei
de
falar,
né? Você tá falando que a gente combinou que não ia falar.
mas vai ficar sozinho. Mas vai ser mimado.
Você escuta isso?
Sim,
já escutou?
Lógico, mas assim... qual é a regra, né? Que a gente até conversou, Nath. Que irmãos serão muito amigos. Pode ser que não sejam. Então, assim, se eu tiver mais um filho, quem garante que vai ser muito parceiro da Maitê? Pode ser que não seja também. Então, a sua decisão não pode se basear nessas coisas. Tem que ser
a gente
não
tá falando do que não deve levar em consideração, né? Mas então é sobre o que, afinal, gente? O que vocês acham?
Nossa, que difícil, né? Porque realmente, assim, a parceria entre irmãos não é uma coisa, não é uma ciência exata. Nós, por exemplo, somos em três meninas e três meninos. E eu fui criar um vínculo mais forte com a minha irmã mais nova, que tem quase a idade da minha filha. Então, minha irmã tem 24 anos, minha filha tem 22. E com essa irmã eu tenho mais proximidade, mais parceria, nós somos mais amigas. Com os outros irmãos, nem tanto. E, inclusive, a questão que me pegou bastante, não só da diferença entre os filhos, quando eu, apesar de tudo, né, eu tive a Claire com 17. E no meu imaginário, a minha referência, inclusive, da época, que ela nasceu em 99, era aquele seriado Gilmore Girls, que era o Tal Mãe, Tal Filha. E eu falava, nossa, a gente vai ser super amiguinha, igual a Rory e a Lorelai. E não, cara, assim, até você entender que é um ser humano totalmente autônomo, ela tem as vontades dela, não vai ser a minha miniatura. Então, foi um baque horroroso descobrir isso. E até hoje, de vez em quando, eu me assusto. Eu fiz um post recentemente, um story com ela tomando cerveja. E eu nunca tomei bebida alcoólica na minha vida. E aí as pessoas assim, a sua filha bebe cerveja? Mas sendo sua filha? Eu falei, pois é, porque ela é minha filha, mas ela não é a Verônica.
É então, outra pessoa.
É, e aí eu penso muito nisso, assim, as expectativas que a gente gera e as expectativas que a gente gera para os irmãos. Fala, nossa, porque eles vão fazer coisas juntos, eles vão ser isso, vão ser aquilo. Não, não necessariamente funciona dessa forma. Então, é difícil saber exatamente sobre o que é, porque depois eu descobri que não era sobre ter miniaturas minhas. e descobri também que os relacionamentos, eles não são aquela coisa da obrigatoriedade de todo mundo vai se amar muito porque somos... Não, eu tive vários problemas de relacionamento com a minha filha. E a gente hoje, depois dela adulta, é que a gente teve a reconstrução dessa proximidade. Então, foi uma coisa que se perdeu no meio do caminho, depois dela já com 9, 10 anos, e só voltou depois dela adulta, com 18, 19, e hoje nós somos próximas, somos companheiras, conversamos, saímos, brigamos pra caramba, mas e é difícil para as pessoas aceitarem a ideia de que pais e filhos podem não se dar bem. Então, e é uma coisa que não se costuma falar. E quando eu falo, não, já teve um período em que a gente não se gostava e não se falava. E as pessoas, ah, meu Deus, você e a sua filha? Eu, sim, mas foi uma coisa superada e poderia não ter acontecido. Poderia ser que eu até hoje nós estivéssemos afastadas. Mas a gente, e muito veio por conta da Olivia. A chegada da Olivia mudou muita coisa e fez, inclusive, com que a gente se reaproximasse.
Eu acredito que a gente tem uma ilusão, que eu acho que é até importante, mas uma ilusão de que a gente faz escolhas por conta própria. Não, ai, eu tenho, gente, a liberdade, aí eu escolhi. Eu escolhi ter ou não ter, eu escolhi ter um ou ter dois ou ter três. A verdade é que a gente vive e faz as escolhas de acordo com o retrato da época que a gente vive.
É verdade.
Influencia num nível muito grande. Então, quando a gente tinha o papel da mulher na sociedade era muito esse lugar da mãe, a gente tinha muitos filhos. Como agora a gente foi para o mercado e está trabalhando muito e quer ter uma carreira e ter sucesso e ter dinheiro, aí eu tenho filho mais tarde. Eu não estou fazendo... Ou então eu não tenho. Porque vida boa é viajar, é ter as coisas, é ter liberdade. Essas escolhas são feitas com base na sociedade que a gente está vivendo hoje, que é da performance, do capitalismo e do entretenimento. E te leva, te empurra muito para a não maternidade. Dentro desse conceito novo, cara, não está valendo a pena. Relação custo-benefício, põe tudo na planilha. E tem coisas do mundo do sentir envolvidas na maternidade que não cabem nessa planilha. E aí a lista do custo fica gigante e do benefício fica bem pequenininha. Porque ela é difícil de mensurar, ela não é mensurável. E aí quando você vai fazer essa escolha de ter 1, 2, 10 filhos, também tem esse retrato da sociedade. A gente ainda está no resquício muito da família tradicional, onde a gente se ajuda, a gente é uma comunidade, um salva o outro. Então tem que ter irmão. Porque você só tem ela, ela só tem ele. Tem que ter irmão, porque irmão é o que vai te ajudar quando você precisar. E aí a gente já tá vindo para essa sociedade hoje que família é você que escolhe.
É.
Família não é sanguínea, É você que vai escolher, você vai escolher de acordo com as afinidades. Você nem vai morar perto do seu irmão. Você vai morar super longe dele. E aí a gente passa a ter essas famílias de um filho porque ele vai ter irmãos. Só não vão ser sanguíneos, já é outra configuração de sociedade que a gente está propondo agora.
Coisa, é.
Então, assim, essas escolhas não são feitas no vácuo. Elas são muito retratos da época que a gente vive, né?
Exatamente. Nossa, muito legal esse ponto que a Cris trouxe. E me lembrou, daqui a pouquinho a gente vai rodar áudio de ouvinte, tá? Eu queria só contar de uma situação, como repórter, né, de TV, que eu vivi, tem a ver com a história do planejamento familiar, né? Que hoje a gente tem um certo domínio nesse processo, claro, não é total, varia muito de acordo com a realidade, acesso à informação, serviços de saúde, mesmo para quem tem acesso a tudo isso, tem o imponderável, o fator surpresa, que pode ser uma gravidez não planejada, uma dificuldade para engravidar, e aí vem a sociedade, muitas vezes, outras mulheres, com muita frequência, querendo medir com a própria régua as decisões e o tamanho da família dos outros, né? E eu me peguei fazendo isso recentemente. Tava com uma pauta sobre o preço do gás. E a gente foi entrevistar, gravar com uma família que tava com muita dificuldade, tava com o gás acabando e sem dinheiro para comprar. E era uma família numa situação dramática, assim, dramática. Fazia tempo que eu não via tanta pobreza mesmo, sabe? Numa casa de madeira, com chão de terra batida, um negócio que hoje em dia, né, você não vê assim toda hora. E aí, cheguei na pauta, já me adiantava ali. Ah, é um casal que tem dois filhos e ela tá grávida. E eles moram nessas condições, tal, tal, tal. E eu, julgadora aqui, pensei, poxa vida, mas tá grávida, caramba. Nesse contexto, ter mais um filho, meu Deus, que responsabilidade e tal. Pensei, guardei esse pensamento pra mim. Corta, Natália chegou, entrou na casa da família, dou de cara, com um pilar lá de madeira que sustenta o telhado, um quadrinho bem desbotado com uma foto de uma menina carequinha. E aí eu falei, ah, quem é essa? E aí eles me contaram que era uma filha que tinha falecido 2 anos antes de câncer, ela teve um tumor no cérebro e contou toda a batalha deles e graac e tal, tratamento, mas não teve jeito, ela não sobreviveu. E aí, gente, sabe quando eu me envergonhei tanto do julgamento que eu tinha feito? Porque quem sou eu pra saber o que que essa nova gravidez, esse filho que estava para chegar e chegou com saúde, tive boas notícias deles, o que que significa na vida deles? E quem sou eu para julgar se, ah, tem dinheiro, poxa, e a escola, e a alimentação, e tem escola pública, e as crianças estavam indo para a escola, quando a gente foi gravar, os outros dois filhos estavam na escola. Então, eu, com o meu ideal de como criar filhos e do que é necessário para criar decentemente um filho, estava querendo decidir e concluir que 3 filhos ali não cabia. E a gente faz isso, né?
Olha, eu ando numas de abraçar todos os meus julgamentos. Eu sou cheia de preconceito. Eu meço a régua, eu meço o mundo pela minha régua, porque é a realidade que eu conheço. Mas como que eu vou colocar isso no mundo? Porque eu não posso impedir meus pensamentos, as coisas que correm na minha mente, e eu já olho e julgo. Eu não tenho controle sobre isso. Mas como eu vou colocar isso no mundo? É que importa, aí importa de fato. Você ter chegado na casa e não ter permitido que o pensamento pré-conceito que você teve faltou com o respeito com eles, ou colocou as informações de um jeito que os deixava desconfortável, aí você segurou o seu preconceito, sabe? Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer na sociedade. A gente não consegue evitar esse tipo de pensamento e rola muita culpa quando você tem esse tipo de pensamento. Quando eu vi a Verônica grávida da Olivia, eu falei, ai, meu Deus, mas ela tá namorando há pouco tempo. Eu pensei isso, tá? Ela só tá sabendo agora. Porque a hora que eu fui no WhatsApp, eu fui, eu posso te dar os parabéns? Você tá feliz com isso? Ela, eu estou feliz. Eu, pô, parabéns, que legal, é mais um bebê. Você segura a sua régua. Eu acho que esse é o trabalho da vida. Que muita gente não faz, por isso que a gente ouve essas perguntas indiscretas, igual a Karina estava colocando, extremamente invasiva. O trabalho da vida é segurar a língua, gente, porque senão você sai dando chicotado na
Não pensar é utopia, né? Não pensar, mas é como a gente expressa mesmo. Vamos para os áudios da turma, então? Porque aí são outros pensamentos, além de todos esses que a gente já colocou aqui, tá? Sempre recebo muitas mensagens de mães, né? Perguntando, ai, mas como é que é ter dois, Natália? Como é que é o dia a dia? O que você pensou? Você não fica preocupada com as contas e tal? Também tem isso, né? E aí a gente, então, vai trazer dois pontos diferentes, né? Primeiro, a Marlice Chagas, ela tá em pleno dilema, que é comum a tantas mulheres e homens também. E a gente vai escutar ela agora.
Oi, Nath, bom dia. Pensando sobre os critérios para quantos filhos se ter, acho que hoje em dia é muito... A gente pensa muito, principalmente na questão da educação. Minha filha hoje tem 1 ano e 5 meses e a minha vontade, o meu coração ainda pede por mais um filho, mas a minha razão não sabe se eu devo seguir o que o meu coração pede. Vontade eu tenho muito forte de ter mais um bebê. Mas principalmente em relação à jornada de trabalho da mulher, eu acho bastante complicado para conciliar e não ter aquela culpa materna de não dar atenção para o filho do jeito que a gente idealiza.
Essa foi a Marlice. E agora a gente vai escutar a Luciana.
Bom, a escolha de ter dois filhos para mim sempre foi muito clara, porque eu sou filha única. E aí eu sempre ouvi assim, ah, mas você quer ter dois filhos, isso não é garantia nenhuma de que eles serão amigos, que eles se darão bem. E eu sei disso, isso também é bem pontuado para mim, mas eu acho que como mãe, cabe a mim a possibilidade, a oferta dessa situação para os dois, ofertar uma opção que eu não tive. Então, hoje, já tenho os meus dois pacotinhos, e me sinto bem, bem completa e bem, bem realizada por isso.
Engraçado, né? E o que ela traz aqui é esse critério de olhar para trás, né? Para o que foi a infância e adolescência dela como filha única.
Cada um vai ter um critério, eu acredito, assim.
Ou muitos.
Ou muitos.
Ou todos misturados.
Mas depende do que você viveu. São várias coisas, não há? Vocês não acham, meninas, que influenciam também?
Não, além de cada um ter o seu próprio critério, eu, por exemplo, tinha o meu critério de que a questão, quando a Natália falou, pega muito para mim a ideia de ter a condição financeira para criar seus filhos, porque meus pais tiveram a quantidade de filhos que tiveram, mas todos estudaram muito bem, comeram muito bem, viajaram muito bem, então... Ninguém nunca chegou pra eles e falou, nossa, ter 6 filhos, como que absurdo. Ninguém nunca falou isso pra minha mãe, por exemplo, porque nunca faltou nada pra nenhum desses 6 filhos. E aí eu cresço, passo a ter uma vida muito difícil depois de adulta, já com 36 anos de idade. E aí eu já tenho a minha filha grande. Então foi muito esquisito para mim ter essa... Porque a gente carrega muito aquela coisa também de eu quero para os meus filhos aquilo que eu não tive. Cara, eu tive de tudo, tudo na mão. E aí eu tenho uma filha, não posso dar absolutamente 10% do que meus pais me deram. Então eu fico pensando, ai, para que que eu fiz, filho? Meu Deus, e agora? Eu sou um fracasso. E aí passa tudo isso. Agora que eu tenho a Olivia, e é muito engraçado ver a diferença da maternidade tranquila. Eu nunca fui uma mãe tão tranquila na minha vida. E não por já ter 2 experiências anteriores, mas por ter condição de não saber que não vai faltar nada para essa criança. E aí eu tô sempre muito bem com qualquer coisa. Ai, mas vamos... A menina viajou, eu demorei 36 anos para entrar no avião. A menina já viajou de avião, a menina já foi pra praia, já foi pra aí, já andou de barco, já passeou, já fez de tudo. A menina viveu em 10 meses o que eu não fiz em 40 anos. Ai, que ódio!
Que ódio, é ótimo!
Mas pois esse sobre ter tudo é muito louco. Porque eu, olhando pra trás, pelas coisas que os meus pais proporcionaram, e a gente não é nada rico, é normal, assim. Cara, meu pai me dava tantas coisas que hoje eu olho e falo, como ele conseguiu? Né, o valor hoje que eu vejo, eu olho e falo, nossa, olha quanta coisa eu fiz, quanta coisa eu tinha, e era uma vida ok, assim, não era rico, sabe?
Então, tipo, gente, exatamente, minha família não era rica, e eu falo pros meus pais hoje, eu falo, Cara, eu não consigo imaginar o contexto de pagar mensalidade escolar para 5 crianças, material, uniforme.
Mas não pagava,
Vanessa.
Não pagava, Verônica. É isso que eu acho que mudou, sabe? Esse negócio é, não falta nada pro meu filho. O que, que é esse nada? Esse
Exato.
Nada pros
e
nossos
que é
pais.
Tudo?
Esse nada, tipo, dei tudo pros meus filhos. O que que era? Eles estão limpos, eles estão vestidos, eles comeram e eles estão na escola. Esse, o KPI era esse. Hoje, os índices de sucesso, eu dei tudo pro meu filho. É, ele viajou, ele faz inglês, ele faz natação, ele tem uma roupa muito legal, ele estuda numa escola muito boa. Então, a gente mudou muito os índices. Então, a nossa
Subiu
sensação
a régua
de fracasso...
lá, né?
É muito maior. E, ó, soma isso, eu dei tudo para os meus filhos ainda com educação positiva, alimentação orgânica, escola é Waldorf. Aí você vai assim, caraca, eu sou um fracasso, não tô dando nada.
Não perder a paciência, não elevar o tom da voz nunca.
Mudou muito isso. Então, nesses dois áudios que eu escuto, a primeira que fala, ah, eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses, eu queria ter 2, eu quero muito, mas aí não sei. Primeiro que ela ainda tá no efeito do hormônio, né? O corpo muito sábio, continua mandando as mensagens. Durante 2 anos você fica, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. Passou esses 2 anos, você já começa a respirar e pensar com sua própria cabeça. Por enquanto, você não tá pensando, você tá pensando com o útero. E aí, essa decisão, você vê que a maioria dos casais, das crianças, elas têm 2 anos de diferença. Não é à toa, gente. É, o corpo manipula. E aí, tem uma outra coisa que ela fala assim, e aí eu vou ter 2, eu não vou ter um mercado de trabalho, eu não vou dar a atenção necessária. A gente nunca vai dar a atenção necessária, porque a gente coloca um índice de cobrança impossível. Não, se você ficar em casa 24 horas com a criança, você ainda vai falar, ai, eu não fiz o que eu precisava, ainda não tô fazendo direito. Então, assim, é uma meta que como não dá pra atingir, é tipo, vai com o que tem mesmo. Porque você tá em casa, você tá pensando na criança, mas você tá em casa, você tá trabalhando, você tá pensando na criança, mas quando você tá com ela também, você tá brigando com ela, você fala, não devia tá fazendo isso. E a educação positiva, né? Eu não gritar, acabei de gritar. Então, é sempre esse lugar do eu não fiz o que deveria fazer. Já essa segunda que fala, não, eu, 2 filhos, porque eu não tive irmão, quero que meu filho tenha irmão, mas não tem garantia. E eu acho que o que liga esses 2 áudios que a gente ouviu e o que a gente está falando aqui é que nada garante nada. E isso é muito desesperador. Principalmente para as mulheres.
Sem certificado de garantia. Maternidade é isso.
A gente planeja, a gente quer sempre acertar, sempre fazer a coisa certa. E, de repente, você vai pegar o trabalho que não tem garantia de nada. Nada garante nada. E esse lugar, esse salto no escuro...
Até quando ela fala da carreira, né, Cris? Eu pensei nisso, ah, porque o trabalho... E daqui a pouco, sei lá, tomara que não. Mas, de repente, você não tem mais aquele trabalho também. E você abriu mão em nome de uma carreira.
No segundo áudio, ela fala sobre se sentir completa. E no primeiro, parece que ela tá buscando isso também. E aí tem esse ideal de que os dois filhos faz com que uma pessoa se sinta completa. Por causa desse ideal dos irmãos que vão ser amigos. É, eu acho que duas coisas que unem a escolha do número de filhos e que são completamente equivocadas, porque justamente o ponto que a gente deixou aqui é de que nada é garantido, é de que irmãos serão companheiros e de que os filhos vão cuidar da gente quando a gente ficar velho.
Ah.
Gente, não se baseie nisso. É, me perguntaram recentemente no Instagram, na caixinha, e aí uma pessoa falou, poxa, já tô com 36 anos, eu não tenho filhos, quem vai cuidar de mim? E eu falei, mas quem disse que seu filho vai cuidar de você quando você estiver velha? Mas quem? Eu falei, eu não projeto isso. Tenho 3 filhos e não tenho a menor garantia de que um dos 3 ou os 3 vão querer cuidar de mim. Então, a gente tem ideais muito equivocados na hora de pensar em ter filhos.
Eu acho muito bom o que você está colocando, porque como a minha primeira maternidade foi via adoção, você já toma um chá de realidade na largada. Porque a primeira pergunta da assistente social no processo de habilitação é por que vocês querem ter filhos? E aí você precisa pensar sobre isso. E aí ela só joga a pergunta e fala, olha, A gente precisa conversar sobre algo que não seja utilitário. Aí você volta para casa e começa, tá, isso aqui é utilitário, isso é utilitário, isso é utilitário. Eu vou responder o quê para essa mulher? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta que eu vou falar que ela vai... Essa está preparada? Não tem, né? Spoiler, não tem.
É.
Ela tá te levando para os processos de reflexão, que não tem certo ou errado. Aliás, tem umas coisas que é muito errada, mentira minha. Tipo, e o processo de adoção te dá esse chá de realidade, que é... ela, no curso, uma das experiências que a gente ouviu, uma pessoa tinha um filho cadeirante, ela queria ter outro filho para ajudar a cuidar desse, para empurrar a cadeira. Então, assim, não, isso é uma resposta errada definitivamente. Embora a gente veja isso muito dentro das famílias. Mas como no processo de adoção exige reflexão, então tem, você é obrigado. E aí, a resposta que eu consegui chegar, que eu dava conta de falar, era que a gente queria ter um filho porque a gente se amava muito e tava sobrando amor. Precisava colocar isso em algum lugar. E aí, parecia ser uma boa resposta, tanto tenho filho hoje. Mas não tem... Tem a resposta errada, mas não tem uma resposta certa.
Sim.
Então, esses processos que a gente entra de acertar... Se eu pudesse transformar o meu próprio olhar, eu me levaria para o lugar... Ou seja, também não sou capaz, né? Mas eu me levaria para o lugar de... Você está se movimentando? Você está olhando isso com amor e intenção? Você está fazendo o seu melhor? Então, é isso. É fazer o seu melhor. Porque o ideal não tem.
E aí, você colocar, né, às vezes... Ah, vou ter um filho... Porque o meu primeiro se sente sozinho é colocar como um utilitário, né? Pra resolver ali a falta da companhia pra brincar. Outro dia, uma amiga também falou, ah, eu acho que eu não quero, mas a minha filha, ela pede, porque ela vê os amigos com o irmão e tal. E eu, que sempre quis dois, não me arrependi de ter dois, enfim, tá tudo certo. Falei pra ela, mas você não vai ter um filho, porque a sua filha hoje tá pedindo, né? Porque não é
que,
ela
que
tá quero
cuidar.
Um brinquedo,
ela
quero
que
um
vai
cachorrinho.
Pagar a escola da criança?
Então, não é? É só um brinquedinho. A minha filha, quando vê a Martina, que é um bebê da Nath, ela fala, mamãe, eu também quero uma Martina. Só que ela só quer
a boneca. Né?
E eu falo, ah, filha, a gente vai encontrar
Mas
com ela.
Mas afinal, a gente tá falando aqui, eu já avisei lá no começo, bem que eu avisei, que a gente ia dar um nó na cabeça de quem tá ouvindo e tá com dilema, porque não tem resposta. E a gente falou muito mais aqui do que não levar em consideração do que... O que levar em consideração? Porque nem sobre a gente tem essa clareza, né? Eu lembro que quando falavam, Ká, mas poxa, é muito caro ter filho, você trabalha fora, e como é que vai fazer? E aí você não vai dar tudo? E afinal, o que é tudo? Eu falava, não, mas eu prefiro dar menos, ensinar a dividir, do que dar, teoricamente, tudo para um. Mas agora tem dois, e aí eu fico me cobrando, por exemplo, não tô nem falando da escola, ou de pagar a conta, ou de pôr na natação, no inglês, no judô, no balé, etc. Da atenção mesmo. Ontem à noite eu me peguei nisso, o maior desafio é que eu sempre sinto que eu tô devendo pra alguém.
E quem garante que quem tem um filho vai dar tudo pra ele?
A gente não entende a necessidade dos filhos, e é ridículo porque, na nossa cabeça, o dar tudo é isso aí. E, no entanto, eu, que já passei exatamente a situação que a Natália foi fazer na reportagem, eu já morei num cubículo de madeira com um teto que estava caindo e a gente não tinha o que comer, a gente passou um bocado de necessidade. E chegou um momento em que eu fui internada depois de uma tentativa de suicídio e fiquei, acho que, 20 e poucos dias nessa internação. Em nenhum momento a gente falou pro meu filho o que tinha acontecido. Ele tava com 8 anos. E eu não faço a menor ideia do porquê ou como isso aconteceu. Mas quando a gente se encontrou... Porque quando eu consegui falar com ele por telefone, enquanto eu tava internada, e ele falou, nossa, eu tô de férias de novo. Porque ele foi pra casa do pai e não tava indo pra escola. Então ele tava na dele, na bolha dele, sem saber o que tava acontecendo. E aí, eu saindo da clínica, quando eu fui buscar ele, encontrar ele, do nada ele me soltou a seguinte frase. Olha, mãe, se eu tiver que escolher entre uma mãe rica e você, eu escolho ficar com você.
Ai, que lindo.
E aí, eu pensei, talvez o tudo que eu pense que ele tá precisando não tá ali na casa, na comida, na coisa que é ok, todos nós precisamos, mas ele entende que a preocupação, o amor, o cuidado e o carinho não falta. Então, foi um momento em que eu pensei, quando eu vejo aqui a minha filha, a gente se matando, dando os brinquedos para ela, caro pra caramba, a menina tá lá entrando na caixa de papelão e
A
brincando, eu
mesma coisa
falei,
em casa.
é, ela sabe que não vai faltar colo, não vai faltar carinho, não vai faltar TT, não vai faltar. É isso o que eles estão preocupados. Então, a minha filha que tá aqui, e eu morro de rir, porque ela pegou o grande período da escassez, ela passou muita necessidade junto comigo. Então, ela entende as coisas. Aí, ela sempre fala: Meu Deus, mãe, eu gostei de uma bermuda, custa R$ 49,90, socorro. Eu falei: Pode comprar, filha. E ela pede 3 vezes, assim, você tem certeza que pode? Então, ela tem essa visão, mas ela sabe que deu um problema na faculdade, está tudo dando errado, o mundo está desmoronando. Pode sentar aqui e conversar comigo que tá tudo bem. E eu acho que entre os R$ 49,90 da bermuda e entre sentar aqui e bater um papo, isso para ela, o papo tem mais validade, tem mais valor do que a bermuda, do que um rolê, do que sair para comer alguma coisa. Então a gente se sente muito, a gente brinca de vez em quando aqui de sentar e comer pão, porque a gente já teve essa situação de não ter comida e conseguir 2 pães e dividir os 2 pães entre todos. E às vezes a gente senta aqui, tem grana para comer, mas senta para comer o pão e fala: Ó, aqui é nós, tá todo mundo junto, somos uma família. E eu acho que depois que eu passei a entender que isso é dar tudo para os meus filhos, apesar deles terem a casa, a comida e a escola hoje.
Ô,
Ai, que
Verônica,
lindo. Eu
tem
queria dar um
uma.
abraço na Verônica agora, se ela estivesse aqui do
Tem
meu lado.
uma piada que eu costumo falar que é o pior castigo pro pobre que ascendeu à classe média é criar um filho babaca. Porque esse é o pior castigo. Você fez de tudo para chegar nesse lugar que você não teve, né? E aí você trabalhou pra caramba. E aí outro dia a gente foi numa loja de artigos pra casa comprar uma tampa de privada que tinha quebrado. Glamour zero.
Mano, que é um bagulho muito caro.
Muito caro. A hora que a gente entrou, a Tatá saiu falando: Ah, eu quero isso pro meu quarto, isso. Eu falei: Cara, de onde que essa menina tá achando que rola de comprar tudo isso? Eu tô maluca que eu tô dando essa sensação pra ela, porque pra quem viveu assim, viveu na classe baixa mesmo, que era vender o almoço pra comprar a janta, a Verônica tá falando de uma situação extrema, mas quem vem de lugar periférico e que era tudo contadinho, a gente nem pedia as coisas pros pais. Não tinha essa de pedir. Você já sabia que não tinha como, entendeu? E aí, hoje, que legal que eu posso proporcionar, mas, tipo, esse menino tá perdendo a noção. Então, eu acho que tem um lugar que tem muita sabedoria no que a Verônica tá falando, que é dar ao filho o que ele precisa e não o que a gente não teve. Tem uma diferença muito
Isso é
grande.
muito, tem muito, né, nessa frase, muito para a gente refletir.
E estabeleceu um índice de sucesso para a maternidade. O meu índice de sucesso é o mesmo do da Verônica. Para mim, eu vou saber se deu certo a hora que meu filho fizer coisa errada, a hora que ele estiver passando perrengue, a hora que ele colocar à prova o quanto eu sempre digo que eu sou colo. Porque eu acho que esse lugar é muito corajoso. O filho vai para o mundo porque ele sabe que tem para onde voltar, e aí ele é muito corajoso. Ele arrisca, ele vai falar mais, ele vai ser menos subversivo, ele vai ser mais rebelde. Porque ele sabe que tem colo. Ele sabe que vai ter briga. Ah, mas vai ter. Não é que eu concordo, não. Mas tem alguém por ele sempre. Ele não precisa ser alguma coisa, ele já é. Ele não precisa corresponder a um padrão. Ele é amado por quem ele é. Ele é amado porque ele existe. Ele não precisa ser nada ou fazer nada. Ter certeza que você é amado, para mim, é o combustível de mudar o mundo. É,
É
eu
isso
tento
mesmo,
me inspirar aí.
eu vejo com os meus filhos isso. Quando eles fazem coisa, quando eles estão com medo, quando eles estão em dúvida, eles não vão buscar a resposta com os outros. Eles vêm falar comigo. Então, aí eu vejo, porque antes de qualquer outra coisa do, ai, mãe, muito obrigado por você me dar coisas. Não, eles contam comigo. Então, eu acho que essa é exatamente esse é o meu índice de medição de sucesso, sabe? Eu sei que eu tenho pessoas que confiam em mim aqui dentro. Então, é sempre assim, eles nunca vão buscar tirar a dúvida deles com outras coisas. Às vezes eu me assusto, porque meu filho faz cada pergunta que eu falo, meu Deus.
Eu adoro, eu adoro o panda.
Eu gosto de ele falando sobre isso comigo. Mas ao mesmo tempo eu acho sensacional, porque ele poderia buscar, sei lá, na internet, não?
Poderia.
Gente, o papo tá bom demais da conta, mas chegou a hora da gente se despedir. E eu queria pedir para a Verônica e para a Cris Bartes deixarem aqui uma mensagem final para a turma que tá na dúvida, tá no dilema, e também deixar as redes sociais de vocês.
Cara, eu faço um convite para todo mundo que pensa na parentalidade, que é banca seu desejo. Eu acho que eu estou muito nessa época, sabe? De não tem ter ou não ter. Mas se você deseja, banca isso. Eu não quero ter, esse é o meu desejo, e eu vou bancar. E aí, não tem jeito. Quando você assume uma postura e você fala, eu vou bancar o que eu desejo, eu acho que aí você está mais fortalecido para lidar com o entorno. Né? Que quando você tem certeza do que você está fazendo, e eu acho que isso é tão difícil, principalmente para nós mulheres, né? Você chega a falar, é o que eu desejo e vai ser assim. E aí, é para nenhum, para um, para dois, para três, para quatro. Eu tenho uma amiga que tem 4 filhos. E ela banca. Ela banca porque é o que ela quer. Então, se você quer ter, seja o número que for, eu acho que é importante refletir sobre qual o arcabouço social que você está respondendo. Porque a gente sempre vai responder de onde a gente veio. Então, eu estou respondendo ao quê? Esse desejo nasceu de onde? Porque não nasce num vácuo. Ele nasce de algum lugar. Quanto mais a gente conhecer, mas eu acho que a gente está mais preparado para bancar esse desejo. E aí, escolheu? Vai, porque não tem certo e errado. Tem a trajetória. Seja qual for, aí tem a trajetória. E aí é o trabalho da vida. Porque filho é bom, mas dura muito.
A ideia é essa, né?
E a Cris Bartes está no Mamilos. Passa suas redes sociais também, Cris.
Eu tô como @CrisBartes em qualquer lugar por aí, nessas redes aí, não alimentando com a frequência que gostaria, mas tô ali. E o Mamilos é uma plataforma de conversas que gosta de trabalhar onde os debates estão interditados. Então, se a conversa não está avançando, a gente gosta muito de ir nesse lugar, nesse nó de comunicação, e a gente entende e enxerga muito o diálogo como uma ferramenta de avanço social. E a gente trabalha isso no podcast Mamilos, que é onde a gente é mais conhecida, e trabalha isso também em outros lugares, fundações e empresas, porque se hoje eu entendo que existe uma skill muito necessária no mercado, na família, é o diálogo. É como eu vou falar, como eu vou colocar as minhas necessidades e os meus desejos com clareza, com dignidade, como eu vou suportar o conflito. Então, o diálogo está entrando hoje, ainda bem, né? O diálogo vem para substituir outras ferramentas, que é ou lutar ou fugir.
É.
A gente tem o diálogo justamente como substituição desses dois elementos quase incivilizados que a gente tinha, né? É muito automático. Aí você fala, não vou nem fugir e nem lutar, eu vou dialogar. Que susto! Então, a gente tem trabalhado muito nisso. O Mamilos está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no Globoplay. É só acessar e estamos pronta para conversas. Precisou, chama para conversar.
E a gente chama, hein? A gente chama, porque a nossa linha também é essa, trazer para o universo da parentalidade, que é tão cheio também, né, de tem que, de regra, de julgamentos, essa abertura do diálogo e de enxergar o outro com o universo dele, com as prioridades dele. Verônica, tuas redes?
Eu tô como @faxinaboa em todas as redes. E falando sobre aquele recado para aquecer o coração das pessoas, aí eu falo, gente, a minha didática é muito simples, né? Uma vez me perguntaram quanto custava ter um filho até os 18 anos. Se dava mais de... Me perguntaram se dava mais de R$1 milhão. Aí eu falei assim, além de não fazer ideia, você sabia que água e sol é de graça? Água não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas eu falava assim, filho é tipo planta. dá água, põe no sol que eles crescem. E eu ainda brinco que meu filho tá com 1,80m, com 13 anos de idade. Falei, gente, é sério, dá amor, dá água, dá sol que eles crescem. Você não precisa se basear no quanto você vai gastar para ter bons filhos ou filhos felizes. Então, não mede a sua capacidade de ser pais por essa régua financeira, porque é um péssimo caminho para você fazer a sua escolha, mas pensa bem no quanto você pode dividir e dar de amor para essas crianças, que aí sim você sabe que... E para de pensar em filhos como bebês e crianças pequenas, porque filho é para a vida toda. Não é coisa de, nossa, quero ter filho porque eu amo bebê. Bebê é rapidinho, cara. Quando você vai ver as roupinhas lá de 3 em 3 meses, tu tá trocando todas as roupas da criança. Isso passa muito rápido e aí você vai lidar com uma pessoa que tem opinião, que tem vontade própria, você vai dar a colherzinha, ele vai olhar e falar, não quero isso. E aí falar, você tá preocupado com a rebeldia da adolescência? Deixa ele começar com 1 ano a escolher a própria roupa. E vai sair igual, sei lá, tipo aquelas roupas de turista havaiano, sabe? Uma meia colorida lá no alto, uma camisa nada a ver com o short. E vai falar que tá feio.
Sandália no frio.
É, então você tem que estar preparado pra tudo isso. E essa pessoa vai crescer, e essa pessoa vai ter a opinião dela, vai brigar com você por coisas que você não tá preparado para ouvir, vai jogar todas as suas incoerências na sua cara e você tem que estar muito preparado para receber isso. Então, esteja preparado e vai, porque é muito divertido no final das contas.
Muito bem lembrado esse ponto que ela trouxe. Então, não vou ter mais um porque não gostei de ficar grávida, ou porque a parte do sono é complicada, ou porque não tenho paciência com criança. Cada fase com seu encanto e todas elas são muito passageiras. Lembrei de uma grande amiga que falava assim, Nath, ela teve gêmeos. Nath, eu detesto criança. Eu gosto dos meus e olhe lá. Eu não vejo a hora que vire adolescente, que daqui a pouco eles vão estar tomando uma cerveja comigo, trazendo namorada, namorado, sei lá o quê, enchendo a casa de gente. Ela queria essa fase. Então, nada disso também é um critério definitivo, né?
Acho que cada um vai saber a hora certa, o que for melhor, né, pra aquela pessoa. Então, não tem que, entendeu?
É isso aí.
Não tem que nada.
Meninas, eu amei falar com vocês.
Foi um prazer.
Incrível, bom papo.
Adorei de papo.
Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, viu?
E o Escuta Que o Filho é Teu está disponível no G1, Globoplay e todas as outras plataformas de áudio digital. Siga o nosso podcast para receber notificações sempre que tiver um episódio novo. E você pode também interagir com a gente, saber dos bastidores, fotos, vídeos, quem vem na próxima temporada. Na próxima temporada, não. No próximo episódio. E temas aí que a gente vai conversar por aqui nas nossas redes sociais. @acarinagodoy, Karina com K, e o Godoy é com Y. @nataliariede, como se escreve mesmo. E no portal G1.
K. Quem gostou desse episódio, eu desconfio que pode se divertir um pouco escutando um episódio em que a gente falou sobre a escolha do nome. São as decisões que viram dilemas.
Sim, e que não estão no nosso controle, lembra?
O nome não está no nosso controle? Como assim?
Nem sempre. A Vanice falou sobre isso lá.
Ah, vai lá escutar, então. A gente tem nessa conversa uma numeróloga e a queridíssima Nayumi Goldoni, que tem filhas, tem um nome diferente, tem filhas com nome diferente, cada um contando do que pesou, tem participação de ouvinte, tá uma delícia de escutar, vai lá.
E agora esse episódio, Natália Ariede.
Ai, que delícia, né, de conversa, de reflexão, quantas não respostas a gente trouxe.
Mas eu acho que a ideia era essa, né, só jogar mesmo na roda, que a gente consiga refletir. Né? Enfim, para quem tá ouvindo, não é que vai ter uma resposta. Vai ser algo.
Então decidi, agora vai ou não vai mesmo.
Não.
É a gente ter a consciência de quais são os critérios. Não ir num voo totalmente cego. Às vezes é um voo cego, porque você viu a Cris contando. Não tava no plano.
Acontece.
A gravidez dela. O terceiro da Verônica também não, então sim. A magia do negócio
e
é esse, o imponderável.
Aquela questão de que a gente não tem o controle de tudo, né? Quando a gente pensa assim, não, vou ter com X anos, aí o segundo com querida, esquece.
Dedo engano. Ou vou ter 3, e às vezes você não consegue engravidar.
Sim. Ou no meio do caminho, acha que também não vai rolar, entendeu?
Exatamente.
E uma coisa que a Cris falou, que eu achei muito interessante, é sobre o mundo que a gente vive hoje. E que o que acontece no mundo, né, as transformações, elas também implicam nas nossas decisões.
Então, olha, eu ia...
falar sobre
pensei
isso.
Pensei muito sobre isso que ela, né? Ela comentou, porque eu ia falar assim, gente, então tente se libertar do que o mundo impõe. Mas, considerando esse ponto que a Cris trouxe, a gente não vai conseguir, porque, no fim, tem a ver com tudo isso,
é
sim.
É uma geração diferente. Se você parar para pensar na geração dos nossos avós, eram 6, 7 filhos e era normal. Normal. Dos dois lados da minha
Sim,
família,
porque era
pai
um
e mãe.
Papel diferente
então,
da mulher na sociedade.
Então, mas o mundo daquela época era normal. Hoje, se você. Se vai, nossa, 7?
Mas
6?
É normal, ó, Karina.
Não,
você tá
então,
gente,
mas você entende?
É.
Pro nosso mundo.
Virou
é...
uma exceção.
Exato.
Né? Virou uma exceção, virou diferente, virou uma coisa mais atípica. Mas no fim das contas, é tudo isso que a gente trouxe do. Ah, mas eu fui filho único, ou eu vim de uma família grande e foi legal, eu quero reproduzir. Então, sim, tudo isso faz parte da decisão. É só ter consciência de tudo isso e ouvir a voz do coração.
É, entra aquilo que a Cris falou. Banque os seus desejos. Se é pra ter 1, 2, ou 3. E aí entra o que a Verônica falou também. Dê amor. Se dê, se doe. Isso é o mais importante.
Ah, queria muito... É, tenho amor pra dar,
mas não
tenho
posso.
Disponibilidade emocional, mas me preocupo com dinheiro. É uma preocupação
Banque seus
louvável,
desejos.
Mas não é dinheiro não é tudo, definitivamente. Que bom, eu amei essa conversa, eu espero que você também. Se você lembrou de alguém que pode estar com esse dilema, que pode curtir, escutar essa conversa, manda pra ele, compartilha
Indica,
o episódio.
Escuta que o filho é teu.
Beijo!
Beijo, tchau!